Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Porto de Paranaguá fechou o ano de 2017 com um recorde histórico na movimentação de cargas. Quem traz os detalhes é Léo Gomes.
O Porto de Paranaguá fechou 2017 com a maior movimentação de cargas da história. Foram 51 milhões e 500 mil toneladas operadas entre janeiro e dezembro, o que representa um aumento de 11% em relação ao recorde anterior, de 46 milhões e 100 mil toneladas, alcançado em 2013. O crescimento foi bem acima da média brasileira, enquanto as exportações de produtos no Brasil inteiro tiveram crescimento médio de 7,2% em relação a 2016, de acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. As exportações pelo Porto de Paranaguá cresceram 17%. De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, a marca é histórica e representa uma mudança no patamar dos portos do Paraná. Para ele, os investimentos e o planejamento do porto de permanecer funcionando durante todo o ano foi fundamental para o resultado.
O que tem que se ressaltar nesse trabalho, ele foi feito e o porto não parou. Tem gente que nem chegou a perceber essas obras que estavam sendo feitas no dia a dia. E está aí, continuou, e não só por isso, ele não só não parou, como ele bateu recordes. Foram mais de 37 recordes em 24 meses.
A soja foi o carro-chefe da alta, com mais de 11 milhões e 400 mil toneladas exportadas ao longo do ano. Mas o recorde geral também foi alcançado com o número nas movimentações de carga geral, com 9 milhões e 500 mil operados. Além de ultrapassar a marca de 50 milhões de toneladas pela primeira vez, o Porto de Paranaguá registrou vários outros recordes ao longo do ano. Ao todo, 17 marcas históricas foram batidas em 2017. Para o diretor-presidente da APA, Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Luiz Henrique Dividino, os investimentos feitos pelo governo do estado ao longo de 2017 foi fator essencial para atingir a marca histórica.
Os recordes retratam os investimentos, todas as obras, os equipamentos trocados, enfim, a conclusão de um planejamento é que possibilitou nós superarmos a recorde, vamos dizer, a marca histórica de movimentação de carga dos portos do Paraná. Né? Mas eu acho que o principal aspecto é que nós registramos a marca. Ou seja, nós somos um elo de conexão com a produção, com o comércio, a indústria, o agronegócio.
Entre as principais obras que tornaram possível estas marcas estão as campanhas continuadas de dragagem, reforma e aprofundamento do cais, instalação de novos carregadores de navios e a construção de novos gates com novas balanças. Estes investimentos aumentaram em 33% a capacidade na descarga de grãos, multiplicaram o acesso de caminhões de fertilizantes, veículos e cargas gerais à faixa primária do porto e duplicaram a resistência do cais para operações. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
Segue a briga do governo para emplacar a filha do presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, como ministra do Trabalho. Ontem, a Justiça manteve a decisão que impede a deputada Cristiane Brasil de assumir o cargo. Agora, a Advocacia-Geral da União vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para garantir que ela tome posse. Vitor Ribeiro.
A Advocacia-Geral da União vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar garantir a posse da deputada federal Cristiane Brasil, do PTB, no cargo de ministra do Trabalho. Após a decisão do vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Guilherme Couto de Castro, de manter suspensa a posse, o presidente Michel Temer se reuniu com Cristiane e com o pai dela e presidente do PTB, Roberto Jefferson, no Palácio do Planalto. Foi o PTB quem indicou Cristiane Brasil para o cargo na semana passada. E Temer queria saber se o partido indicaria outra pessoa para assumir o Ministério do Trabalho ou se manteria Cristiane. Agora, a decisão final sobre a nomeação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho será tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Toda essa polêmica é porque a deputada tem dois casos de processos trabalhistas contra ela. Num deles, ela foi condenada. Mas, segundo as informações veiculadas em reportagens que ouviram a pessoa que entrou com a ação, a indenização ainda não foi inteiramente paga. No outro caso, ela fez um acordo. Nas duas situações, o processo teve origem porque ela não registrou os funcionários devidamente com carteira assinada. Outra situação política importante vai acontecer nos próximos dias. É o julgamento do ex-presidente Lula, que pode mudar o cenário político no país se ele for condenado. Entenda agora como é que vai ser esse julgamento, que teve origem na sentença do juiz Sérgio Moro aqui em Curitiba. Agora, o julgamento em segunda instância acontece em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Quem tem detalhes é Lucas Scherer.
Está marcado para o dia 24 de janeiro o julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre dos recursos apresentados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mais seis réus condenados em primeira instância por participação em um suposto esquema de favorecimento da construtora OAS em contratos da Petrobras. A sessão começa às 8h30 da manhã com a leitura do parecer do relator da matéria na 8ª turma, o desembargador federal João Pedro Gebran Neto. Depois disso, será dado o tempo de 30 minutos para a manifestação do Ministério Público Federal. Em seguida, serão ouvidos os advogados dos réus, com 15 minutos reservados para cada um. Encerradas as sustentações orais, o relator retomará a palavra para proferir o voto e será seguido do revisor e presidente da turma, o desembargador Leonardo Paulsen, e pelo desembargador Victor Luiz dos Santos. É possível que algum deles peça vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, o que suspenderia e adiaria por tempo indefinido a conclusão do julgamento. Em caso de manutenção das penas, o início do cumprimento provisório delas só poderá ser determinado depois da análise pelo TRF4 de eventuais recursos apresentados pelas defesas. De Brasília, Lucas Scherer.
É hora do intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre as apreensões da Polícia Rodoviária Federal no Paraná e a busca por voluntários para trabalhar no Programa Estadual de Alfabetização.
Paraná de hoje volta já.
Existem vários jeitos do seu celular te deixar na mão. Você pode querer saber das últimas notícias e a internet falhar. Ou querer ouvir música e a bateria acabar. E só um para resolver todos eles. Rádio no celular. Não precisa de Wi-Fi, nem de 3G para ter notícias em tempo real, nem para ouvir suas músicas favoritas. E o melhor, é de graça. Não precisa assinatura e gasta menos bateria. Exija celular com rádio. Uma campanha Aerp.